Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro.
E aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Campo On, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre os desafios do manejo da cultura da soja nessa safra super desafiadora, especial aqui em Mato Grosso. Nós estamos gravando direto do Show Safra em Lucas do Rio Verde. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o Vinícius Mura, que atua como desenvolvimento de mercado na Stoller, na região da BR-163 aqui em Mato Grosso. Vinícius é engenheiro agrônomo pela Exalc. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Campo On Podcast, cara.
Ô Paulo, eu que agradeço, cara. É uma satisfação imensa estar aqui, uma honra, né? Na vanguarda do podcast, você, como sempre, e tendo essa oportunidade para mim, é a primeira vez que eu tô participando de um podcast.
Debutando aí, cara.
Exatamente.
A primeira de muitas, hein, meu?
Se Deus quiser. Obrigado, eu que agradeço.
Vamos junto, cara.
Muito bom.
É isso aí. Bom, estamos aqui direto do Show Safra, né? A gente tava conversando previamente, já tem alguns anos que você tá aqui em Mato Grosso. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história aí, cara.
Paulo, eu formei lá na escola, né? Com você. Formei em 2012, na verdade em 2011. Em 2012 eu vim pro Mato Grosso.
Sim.
Eu fiz a entrevista na Stoller, graças a Deus deu certo, e eu vim como RTV em Sinop, uma região ainda que estava sendo constituída e crescendo em pleno desenvolvimento. E eu entrei na Stoller como RTV, representante de vendas, né?
Sim.
E lá eu fiquei em Sinop, morando em Sinop e atuando naquela região, até 2017. E aí, em 2017, eu migrei para a posição de desenvolvimento de mercado. E tô hoje como desenvolvimento de mercado. Até hoje aqui, já fazem 12 anos de Stoller, 12 anos de Mato Grosso.
É.
Nessa história aqui, conhecendo e aprendendo sempre.
Já virou Mato Grossense, né?
Ah, isso aqui é bom demais, né, cara? Isso aqui faz parte da nossa vida já. Minha filha é Mato Grossense, é sinopense. Então, não tem como, né? Faz parte da história.
Legal, cara. E é interessante, porque você tá aqui há 12 anos já, né? Esse ano completa os 12 anos que você tá em Mato Grosso. Eu sou daqui, né? Apesar de ter estudado na escola também. E eu vou te contar, cara, que eu nunca tinha visto uma safra como foi a que aconteceu agora na 23-24, né, cara? Assim, com perdas grandes, uma safra super desafiadora, né, cara? Conta um pouquinho, um panorama geral do que você viu aqui nessa região, que é uma região super importante quando se trata de produção de soja e milho, né? O que você tem visto aí? O que você viu nessa safra? Expectativas? Conta um pouquinho pra gente, cara.
Paulo, realmente, essa safra, ela foi desafiadora, né? Ela foi jogada no detalhe e foi cheio de momentos para se proteger, para se defender, para atuar, para mudar o plano de voo. E realmente, nesses 12 anos que eu tô aqui, essa foi uma safra que ela teve vários acontecimentos diferentes no mesmo ciclo.
Sim.
A gente já tinha uma tendência lá atrás, já sabia que ia ter um fenômeno climático que poderia impactar. É, e de fato isso se confirmou, é o ninho, né? E isso impactou muito as nossas lavouras. E o Mato Grosso, como tudo, é o celeiro e tudo acontece muito primeiro aqui, né? O início da safra se dá aqui, as coisas acontecem aqui, é rápido, é acelerado, né? É tecnológico. E isso trouxe vários cenários. Então o Mato Grosso é enorme, do jeito que é, a gente teve cenários totalmente diferentes de acordo com as regiões. Então você teve uma região que o início foi mais difícil, você teve irregularidades de chuvas, você teve questão de temperaturas elevadas, outros lugares um início um pouco mais fácil, mas depois no meio do caminho o negócio ficou difícil pra caramba, cortou chuva, excesso de chuva em dezembro em alguns lugares. Então foi uma safra que ela foi muito desuniforme, assim.
Sim. Tudo num só, né?
Tudo aconteceu, né? Então em 12 anos que eu tô no Mato Grosso, realmente a gente já passou por situações de mercado difícil, já passou por situações de safras difíceis, mas essa parecia que a gente tinha uma conjuntura, né? E isso que impactou e realmente marcou muito essa safra. Sim. A gente pegar a janela de semeadura, durou mais de 40 dias. Né? Então o pessoal começou a plantar em setembro e teve gente plantando até final de novembro em alguns lugares. Então isso aí traz consequências, né, de todos os tipos durante o ciclo da cultura. E quando a gente vai para a parte de produtividades, refletiu lá na frente, resultados. Né? Então a gente teve quem nem chegou a colher algumas áreas e a gente teve algumas áreas que foram boas, relativamente boas, apesar de todo o acontecido.
Sim.
70 sacas, 75, 72, mas realmente a média houve uma quebra de produtividade, né?
Sim, sim. É, você pega, ó, uma desuniformidade no ciclo como um todo e uma desuniformidade também na produtividade. Assim, você pega os dados gerais, por exemplo, do IMEA, ela quebra de 15, 20%, né? E assim, igual como você comentou aqui, eu vi gente que não colheu nada, zero, nem se deu ao trabalho de entrar na lavoura, e gente que colheu 70, 75 sacas, né, cara? Então, assim, o que, que se deve, cara, essa diferença além do clima? Também tem alguma ação que foi tomada nesse meio campo, nesse meio tempo, que possibilitou também a gente ter, pelo menos, segurar a onda ali, cara?
Cara, eu acho que realmente o nosso sistema de produção, a fazenda, né, a propriedade agrícola, é uma empresa céu aberto, como todo Sim. mundo sempre costuma falar. Isso a gente tem a pressão do ambiente, que define 50, 60% do nosso potencial produtivo é a pressão do ambiente.
Sim.
E de fato a gente não consegue mudar o ambiente, né? A gente não consegue fazer chover na hora certa, a gente não consegue secar a hora que precisa, controlar fatores de temperatura, radiação e assim por diante. Então, o ambiente exerce uma pressão muito forte e significativa nessa questão da produtividade. Mas eu acho que essa variação também, onde a gente conseguiu, às vezes, extrair melhor produtividade, onde a gente conseguiu mitigar as perdas, diminuir esses estresses, essa situação, se deu muito ao fato de estar preparado para tomar decisão e atitudes, executar ações, mudando muitas vezes o planejamento que a gente fez lá atrás.
Uhum.
Então é igual eu costumo falar, né, o plano de voo. O piloto, quando vai voar, faz um plano de voo.
Sim.
E às vezes ele precisa mudar essa rota no meio do caminho para desviar de uma formação, de uma tempestade e terminar esse voo com segurança. Eu acho que o que mais fez diferença nessa safra, né, apesar das dificuldades que foram enormes, foi aqueles produtores, aqueles profissionais que conseguiram, no meio desse voo, corrigir algumas ações, tomar algumas ações que pudessem mitigar esses efeitos do ambiente.
Uhum.
Né? Porque como a gente não controla, então o que a gente pode fazer é tentar olhar para a planta, tentar olhar para a nossa lavoura e promover ações que permitam com que elas tenham uma maior resiliência nesse ambiente de produção.
Sim.
Né? A gente preparar melhor, a gente tentar se antecipar alguns fenômenos, né? Então, a gente era sabido que a gente teria um ano de El Niño. Qual o efeito disso, ou qual a intensidade, talvez nem tanto.
Uhum.
Mas a gente se preparar para isso e no meio do jogo conseguir mudar algumas ações, às vezes é simples, antecipar uma adubação,
uhum.
Mudar um time de aplicação de alguma coisa, entrar com algum recurso que viesse a contribuir para aquele momento. Então eu acho que isso ajudou alguns locais, algumas produtividades ainda se manterem num resultado bom, né?
Interessante,
razoável,
né? É, razoável, exato. Cara, pegando isso que você comentou, acho que é uma coisa muito interessante, né? A gente teve várias coisas que aconteceram ao longo da safra. Às vezes faltou chuva no início, às vezes teve algumas localidades que não faltou chuva no início, mas no meio do ciclo, né, a gente teve uma falta, temperatura alta e tal. Vamos pegar cada um desses exemplos, acho que é legal a gente pegar cada um desses exemplos, cara. Você contar pra gente, assim, mais tecnicamente, como que cada planta reage e o que que pode ser feito em em determinado tempo, né, ou em determinada condição pra minimizar as perdas. Igual você comentou, a gente pode fazer algumas ações, mas quais são, pensando em cada um desses pequenos problemas que a gente teve ao longo da safra, cara?
Se a gente pensar, eu gosto muito do que o professor Ederaldo, que é Avegato, né?
Uhum.
Grande mestre, que eu tenho a honra de aprender sempre com ele também. Ele sempre fala uma coisa que eu levo pra vida, assim. Existe o ideal e o possível.
Isso, exatamente.
Então, nem sempre a gente consegue fazer o ideal. Seja por uma questão operacional, uma questão técnica, uma questão de custos, seja lá o que for. Mas a gente sempre tem que trabalhar na lavoura com o objetivo de se aproximar o máximo possível desse ideal.
Sim.
Né? Então, a gente tem que ser esse caminho pra seguir. Então, dentro da nossa realidade, dentro da propriedade, dentro de cada sistema de produção, a gente tem que entender o que está acontecendo, conhecer, ter o conhecimento de onde a gente está produzindo para conseguir sempre galgar esse ideal. E às vezes a gente fica só no possível mesmo. O saudoso Dirceu Gassen falava muito, né?
Sim.
O resultado é dependente do conhecimento aplicado por hectare, né? Então a produtividade é dependente do conhecimento aplicado por hectare. E eu acho que é isso. E muitas vezes está nos detalhes. Então, por exemplo, na fase inicial da lavoura, trabalhar com a planta, e eu acho que esse é um grande objetivo nosso aqui como Stoller, como empresa, é sempre levar esse recado. Vamos olhar para a planta? Vamos trabalhar para a planta? A gente faz proteção de plantas com fungicidas? fungicidas, inseticidas, herbicidas. Isso é muito importante. Não claro. Deixa de ser. Mas aí a gente está protegendo. Mas será que a gente está conseguindo fazer um bom diagnóstico da lavoura, observando a planta? Porque a planta nos mostra muita coisa.
Sim.
Né? Na soja, no milho, na cultura do algodão. Então a planta mostra pra gente muito do que ela está percebendo do ambiente e como que ela vai entregar aquele resultado, aquela resposta. Então a gente tem que começar a observar mais essa questão da planta. Então, na fase de estabelecimento inicial, a gente nunca vê um replantio bem feito.
É. Né?
nessa jornada...
Só por ser o replantio já
exatamente.
Tem B.O. aí, né?
Só nessa jornada que eu tô aqui aprendendo, eu nunca vi um replantio que ficou bem feito. Então, uhum. assim, iniciar bem a lavoura é fundamental. E a gente trabalhar a planta começa desde uma adubação equilibrada, balanceada, correção física, química e biológica do solo. Tudo isso, lá na frente, vai ter a consequência de uma planta ser mais resistente a um estresse, por exemplo.
Uhum.
A uma adversidade. Ou então, se tiver, digamos que um ano bom, ela vai conseguir explorar mais daquele potencial genético. Então, se eu vou fazer uma semeadura, profundidade de sementes, distribuição de plantas é tão importante quanto população.
Uhum.
Então, o pessoal sempre fala muito, população, mas e a distribuição? Como é que tá? Então, esses detalhes fazem muita diferença. Né? Durante a fase vegetativa, a soja compensa, a soja recupera, mas será que a gente está perdendo quanto quando a gente deixa a soja à mercê no campo? O ciclo hoje da cultura da soja tem soja de 100 dias.
Sim.
Se a gente tiver 10 dias de estresse...
10% do tempo.
É 10% do tempo de vida. Essa soja, ela passa durante o florescimento, quando 25 dias no florescimento, se a gente perder 10 dias, quanto que isso vai impactar a produtividade?
Uhum.
Então, se a gente tá olhando para a planta, tá vendo que ela tem uma condição desfavorável, como que a gente pode fazer alguma coisa, tomar alguma medida de manejo que vai mitigar esse efeito?
Uhum.
E eu acho que é just in time, assim, é fazer na hora que precisa. Compensa, recupera. Isso para soja, para milho, para algodão, então, nesse fala. Então, acho que a gente tem que tá de olho na planta, tá observando, fazendo esse diagnóstico, e tem muita coisa que a gente pode fazer. É antecipar um fungicida,
uhum.
é fazer o controle de erva daninha na fase que tem que ser feita, no período crítico. É usar os produtos de fisiológicos e nutricionais para estímulos que geram incrementos em todos os outros insumos que são colocados na lavoura. Né? E depois, na fase final, na fase do reprodutivo, a gente sempre fala muito, a partir do florescimento da cultura... Vamos tomar a cultura da soja como exemplo. De tudo que a gente construiu ali, do que a gente investiu, dali pra frente a gente pode perder 70% do nosso potencial produtivo. Então a gente já tomou na lavoura cerca de 60% a 70% do nosso custo de produção. Foi colocado até aquela fase do florescimento pleno. Daí pra frente a gente faz poucas coisas, muitas vezes, pra proteger aquele potencial produtivo. E é um momento que a gente pode perder muito.
Uhum.
E a gente tá deixando, às vezes, de trabalhar alguns detalhes que vão fazer essa diferença lá na frente. Que vai dar peso de grãos. Que vai segurar estruturas reprodutivas. E eu acho que esse é o nosso papel, até trazendo um pouco pra visão da Stoller, né? Esse é o nosso papel aqui sempre de tentar levar essa mensagem. É, de olhar pra planta e atuar nos detalhes, né? Melhorando todos os outros insumos e inputs que são colocados na lavoura.
Sim.
E para resumir esse momento, assim, eu sempre gosto de lembrar também, fui orientado do grande mestre também, professor Dr. Luiz Fancelli, né?
Fancelli.
Durante a escola. E ele me ensinou uma coisa muito simples, mas que eu levo para minha vida também, né? Regra de três e bom senso resolve 90% dos problemas do mundo, né? Então, assim, às vezes a gente precisa só ter aquele bom senso de estar acompanhando, de tomar uma ação, de não deixar o negócio acontecer, porque hoje a gente precisa estar de olho nesses detalhes, porque faz a diferença, né? Você pega o ano nosso, a lavoura, como é que tá as perspectivas para o futuro. Vamos pegar commodity, preços, custo de produção. Ainda tem margem, uma margem saudável.
Uhum.
É lógico que é menor do que o que vínhamos vivendo nos últimos 2-3 anos. Mas com uma margem voltando, se acomodando, a gente tem que buscar eficiência. E a eficiência está nos detalhes, né? Cada detalhe vai fazer a diferença. Aumentar a produtividade com retorno para a gente conseguir mitigar o custo de produção. Eu acho que aí é a grande chave para a gente trabalhar nas culturas, seja soja, milho, algodão, seja a cultura que for.
E se a gente ia rodar essa região, nós estamos na fronteira da produtividade, né, cara? Quer dizer, a diferença de tecnologia implementada entre os agricultores, ela não é muito grande. E se a gente for comparar também com outros países, cara, estamos pau a pau ali, né? E a hora que a gente olha as perspectivas futuras de produção de grão, soja, milho, algodão, enfim, a gente vê uma tendência sempre de aumento, né? Nós estamos numa região ainda que possibilita esse aumento de produtividade. E eu venho da economia, né, cara, também. Então, à medida que aumentamos a produção, a tendência é que preços caiam, né? Sim. Normal. E aí você falou uma coisa muito interessante, que na economia a gente fala, que a gente gosta muito de falar, que é o ganho marginal. Então, cada vez mais, o agricultor tem que se atentar aos ganhos marginais, mais do que ganhos de produtividade. A gente precisa ter margem, né, cara?
Exato.
E ser eficiente é a chave do cofre, nesse caso, né, cara?
Eu acho que isso resume muito, assim, essa questão da eficiência. Primeiro que a gente tem que tirar o chapéu pro produtor brasileiro, né? Aqui, se não fosse a agricultura, nosso país, ele não tava com a pujança que pode ter e estaríamos bem piores, né? Assim, então, assim, a agricultura é o que move o país, a essência do agricultor é o que movimenta a nossa economia, então a gente tem que tirar o chapéu, porque apesar de tudo, uma empresa a céu aberto, com política de preços, com mercado, com política, enfim, tudo isso, e o produtor segue produzindo bem,
sim,
produzindo com qualidade. Então, nosso algodão é um dos melhores algodões do mundo.
E a gente não vende assim,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, a gente tem um potencial e um know-how, um conhecimento para fazer isso bem feito, né? Uhum. Então, e eu acho que a gente tá avançando para esse caminho aí, da eficiência. Realmente, o produtor se profissionalizando cada vez mais como uma empresa. As gerações que estão à frente do negócio hoje, cada vez mais olhando para isso, se conduzindo o negócio como uma grande empresa, realmente, né? Uma gestão muito mais eficiente. Então, a gente, isso aí vai fazer a gente ganhar o jogo, porque nós precisamos alimentar o mundo. O Brasil é o celeiro. O Mato Grosso, então, nem se fala. Tecnologia, produtor, área plantada, com sustentabilidade, além de tudo, sustentabilidade.
É isso aí.
Então, e aí eu acho que é onde a gente vai mostrar o diferencial ainda mais, sabe? Esses ajustes finos, esses detalhes, essa entrega da margem, da eficiência, da produtividade. E quando a gente faz um investimento e isso retorna em produtividade, o nosso custo de produção por unidade produzida diminui.
É isso.
Então, se eu invisto de forma correta, ou se eu faço aquilo do jeito eficiente, otimizo aquilo, eu diminuo meu custo de produção, na verdade. Né? Então, acho que esses detalhes vão entregar pra gente os resultados esperados, né?
A gente não consegue, obviamente, controlar o clima, igual você comentou, né? Tem várias ações ali no meio do caminho, né? Que podem ser tomadas, mas tem muita coisa que a gente tem falado aqui no Campo On, que são coisas que você precisa ter para se preparar para aqueles momentos, né? Então, assim, às vezes as ações não são ali em cima da hora, né? Tem muita coisa que você vai, ao longo das safras, tomando decisões que, em momentos como esse, te ajudam a ser um pouquinho mais resiliente, né, cara? Quais lições que a gente pode tirar dessa safra que a gente teve aqui agora e que o produtor precisa ficar de olho daqui pra frente? Porque, assim, dizem que efeitos, coisas como essa aqui acontecem, sei lá, de 30 a 40, a 40 anos, né? De 30 em 30, 40 a 40 anos, enfim, a gente não tem muito esse parâmetro, né? Porque Mato Grosso, cara, quase nunca aconteceu isso, né? Mas o que que o produtor precisa ficar de olho daqui pra frente também pra se preparar pra momentos como esse? Quer dizer, quais as lições a gente tirou e o que que ele precisa ficar de olho pra se preparar pro futuro, cara?
Cara, é difícil a gente resumir isso, né? Mas o que eu vejo, assim, como que fica muito claro e evidente pra mim. Primeiro que a gente tem que tentar se antecipar às coisas, né? Então, vem na linha do planejamento e a gente se antecipar diante das informações que a gente já tem, né? Então, e segundo é estar de olho na lavoura, estar de olho na planta, entendendo aquele ambiente, qual que é o comportamento e tomar as medidas necessárias. Não esperar passar o tempo, a gente fazer as coisas na hora que tem que ser feitas, assim. E cuidado dos detalhes, né? Às vezes eu não preciso aumentar adubo, mas eu posso trabalhar melhor, de maneira mais eficiente, a quantidade, a área que eu vou colocar. Se eu vou adubar, eu tenho que fazer uma correção de solo bem feita, que aquilo vai me trazer o retorno da adubação. Então, eu acho que é se antecipar e tomar as ações quando devem ser tomadas, assim, tá muito atento a isso, porque o jogo é rápido, né? A gente tem um sistema de produção que é soja, milho, soja, algodão e o ano inteiro produzindo. Então, eu acho que isso aí faz diferença. E se antecipar, o que eu quero dizer com se antecipar, por exemplo? Então, a gente já tem algumas informações e algumas, o professor Federal também sempre fala, guerras recorrentes, né? Guerras combinadas já.
Sim.
Então, o que a gente tem hoje olhando para a safra futura? A gente já sabe que a gente está numa transição de fenômeno climático e que a gente deve entrar numa safra futura, provavelmente em Laninha. O inverso do que a gente viveu agora. Qual o comportamento que isso vai trazer para a minha região de produção? Eu estou no Mato Grosso, eu estou na região sul, que isso pode impactar? Então, já tenho uma informação para começar a desenhar o meu sistema de produção.
Uhum.
E como que eu posso me preparar para isso, né? Me antecipar a esses fatores. Então, começar a trabalhar com essas informações e com base no histórico do que a gente passou, como que eu posso me preparar, se antecipar a esses movimentos, né? Então, o que o Laninha vai trazer para a região Cerrado, o que vai trazer para o Sul e tomar essas medidas. Outro ponto é a gente entender que o ambiente de produção não é só se tem chuva ou se falta chuva. Um dos fatores mais estressantes para essa lavoura que está no campo agora e a soja que passou foi a alta temperatura. Uhum. Então não é a água só, né? O Mato Grosso, apesar dos pesares, da desuniformidade que a gente sentiu muito, mas chove 1.000 milímetros, 1.200, 1.500 milímetros, né? A gente tem chuvas, por exemplo. E como que estão as outras condições? Temperatura, né? Radiação, nebulosidade para a cultura do algodão agora. Se a gente tiver uma alta nebulosidade, a cultura do algodão é muito afetada. Isso são condições do ambiente que vão acontecer. Então, por mais que a gente tenha safras redondas, né? Safras boas, a gente sempre vai ter algumas intempéries. Fitotoxidez na lavoura. Eu apliquei um herbicida, deu uma fitotoxidez, uma deriva. Então, essas são recorrentes algumas coisas, né? Elas vão acabar acontecendo. Então, a gente precisa se preparar, se antecipar a esses fenômenos, se antecipar a essas condições. E se a safra estiver muito boa, redonda, como que eu posso extrair ainda mais dessa genética que está ali, de todo o manejo que é feito? Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? E lá na frente, é estar de olho, é acompanhar essa lavoura e tomar as medidas necessárias, sabe? Isso faz, para mim, é o que vai fazer ganhar jogo sempre, assim. Essa questão do conhecimento aplicado e olhando para o sistema de produção.
Cara, isso que você falou é muito interessante, né? Porque, assim, para você fazer um bom planejamento, você tem que ter informação, né, cara? Não só as informações que o mercado dá pra gente. Pô, teremos uma safra, provavelmente, de laninha. Quais são as questões que podem acontecer na lavoura, mas aliado a isso, pô, como é que foi na minha última safra? O que, que eu tenho de informação, de dados que eu posso utilizar para tomar decisões de planejamento e tudo mais, né? E outra questão que acho que para mim é o principal, né? É estar de olho, em cima, né? Todo dia ali fazendo, olhando, trabalhando, pegando, coletando dados e informações para tomar decisões em cima de dados mesmo, né, cara? E acho que esse é um ponto super importante e é um negócio que eu imagino assim que, por tudo que eu já conversei com o pessoal aqui da Stoller e tal, é uma das coisas que tá no DNA, né? Porque, assim, é aquela questão de olhar para a planta e a partir dela a gente tomar decisões, né? Tem muita coisa que já tá organizado, mas tem coisas que a planta fala pra gente, né?
Fala demais. E a gente tem que estar atento a esses sinais, né? A planta nos dá sinais, né?
É isso aí.
E a gente tem recurso hoje, recursos modernos, tecnologia, que a gente consegue modular essa planta. A gente consegue extrair mais ainda da capacidade dela produtiva, a gente consegue entregar maior resiliência para ela, né? Então, a gente trabalha hoje nessa linha muito da fisiologia de plantas. Então, o que é a fisiologia de plantas? Cara, é a gente entender o que acontece e como que a gente pode tomar ações que vão melhorar o potencial produtivo ou mitigar os efeitos negativos. Isso faz diferença, porque são sinalizações na planta. A planta percebe o ambiente, a gente estava falando muito de ambiente de produção, a planta percebe o ambiente muito antes da gente.
Sim, com certeza.
Né? Então, assim, ela percebe que está entrando numa situação de estresse hídrico, ela percebe que está numa situação de luminosidade, ela percebe que tem essa restrição. E aí a gente trabalhar com essas informações, realmente, a gente ter dados, ter informações e saber interpretar isso e trabalhar, e colocar na prática, né? E eu acho que quando a gente tem esse conhecimento da planta, conhecimento da fisiologia, a gente se prepara e está sempre buscando se preparar mais para ajudar o produtor lá na ponta a tomar essas decisões, a interpretar essas informações que eu tô falando da planta, do sistema de produção, que a gente vem conversando até agora, né? Então, quando a gente fala de modular a planta, balanço hormonal, trabalhar com hormônios na planta, esses são detalhes que, hoje em dia, não é mais um luxo, é uma necessidade, né? Porque a gente tem genética altamente produtiva, a gente tem manejo, proteção de plantas altamente tecnológicos, e o que a gente está fazendo para otimizar esses processos da planta? Então, trabalhar com hormônio é isso, trabalhar com a parte de fisiologia, trabalhar com componentes de produtividade ao longo do ciclo, né? Extraindo o máximo desse potencial produtivo, é isso, é trabalhar com a informação, trabalhar com o dado, trabalhar com esse conhecimento e conseguir aplicar isso no dia a dia e na prática lá. Por exemplo, as situações de estresse, né? É recorrente a situação de estresse, vou pegar um exemplo de fitotoxidez, né? Fitotoxicidade de herbicida ou deriva de lavoura. Se a gente tiver uma situação dessa, é o que a gente falou do tempo que a planta perde para se recuperar. A planta, ela tem, digamos que, três vias de energia nela. Uma ela usa para sobreviver, uma ela usa para reparos e outra, a energia dela que sobra, ela vai para produção. A partir do momento que você tem um estresse, uma fitotoxicidez, ela vai tirar da onde? Vai tirar da produção. Então vai trabalhar com reparo e com sobrevivência. O estresse, se ele é permanente, se a intensidade é alta e se ele tem uma recorrência, então ele vai tirar do reparo e vai deixar só na sobrevivência. quanto que a gente perdeu de produtividade nesse meio do caminho? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar essa planta com reequilíbrio hormonal. Então, primeira coisa, trabalhar balanço hormonal nela, que é o que sinaliza tudo nela dentro da planta, é os estresses. Então, eu trabalhar com estimulante para melhorar e aumentar os hormônios promotores, que é um produto da Stoller, ou trabalhar com uma tecnologia que iniba a produção de hormônios ruins naquele momento. Então, trabalha essa regulação hormonal. Outro ponto que a gente tem que pensar é energia. A planta precisa de energia para todos esses processos. Então, repor essa energia. O que eu posso fazer para repor essa energia? Trabalhar com ácido fosfórico via folha, prontamente, a energia prontamente assimilável e disponível para essa planta, porque ela precisa de energia para tocar esse maquinário dela. E aí a gente pode fornecer de forma rápida, eficiente e segura, num time específico. Por isso que a parte do foliar, essas aplicações fisiológicas foliares, trazem essa resposta, porque é imediato. E depois eu preciso reparar isso, né? Então, é para trabalhar com os micronutrientes, manganês, cobre, zinco, está muito ligado com esse estresse oxidativo na planta, né? Então, esses elementos nutricionais são importantes para a planta fazer essa limpeza daquele resíduo, né? Os radicais livres que a gente chama, que fica ali na planta, atrapalhando o desenvolvimento dela, e a gente pode fazer essa limpeza. Então, aí de produtos tem um conjunto de ferramentas que a gente pode trabalhar, mas tomando com base essa questão do estresse, de uma fitotoxidez, então a gente não pode deixar essa planta passar sozinha. Porque depois você voltar na lavoura, vai falar, ah, ela recuperou. Mas o que, que ela perdeu nesse caminho? Então, acho que é um pouquinho das estratégias. E aí, vários caminhos, vários fatores que a gente pode fazer na cultura do algodão, na cultura do milho, né? Então, a gente está agora na safra de algodão. A gente tem uma tendência aqui de altas temperaturas no Mato Grosso. E eu estou na fase reprodutiva, exatamente no florescimento dessa cultura. Qual que é o impacto disso na retenção de estruturas reprodutivas? Como que isso pode afetar depois os extratos de formação dessas estruturas reprodutivas, dessas maçãs? Como que isso pode afetar na qualidade do meu algodão final que vai ser colhido? Se eu tiver uma boa retenção de estruturas de primeira posição, dos três extratos da planta, quanto que isso vai impactar em produtividade e qualidade? Então, aqui esse manejo fisiológico, essas tecnologias, esses produtos, para esse ambiente que está acontecendo, também pode ser importante, é significativo e traz resultado, traz resposta. E tudo isso respaldado por muita pesquisa, muito acompanhamento de pesquisadores, de profissionais e assim por diante.
Show de bola, hein, cara? Ó, achávamos que não ia dar tempo, mas deu um tempo bacana aqui. Poderíamos falar horas sobre isso aqui, né, cara? Tem várias coisas aí, muita coisa legal. Aqui no stand também tá super bonito aqui, né, cara? Então, obrigado, viu, Vinícius, por você ter recebido a gente aqui. Espero que a turma aí que ouviu aqui até agora tenha aprendido bastante aí contigo, cara. Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho aqui no Mato Grosso, cara.
Obrigado, Paulo. Eu agradeço muito, foi realmente uma honra participar. Meu primeiro podcast, logo com uma pessoa igual você, né? A vanguarda aí do podcast do agro e sempre desenvolvendo um trabalho muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado em estar fazendo esse trabalho aqui com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Espero que possa ter trazido informações interessantes, ter trazido aí algumas coisas que o pessoal possa aproveitar ou despertar o interesse aí para que conheça mais. Nós estamos à disposição sempre aprendendo e buscando contribuir com o que for possível aí.
Maravilha, cara. E para quem quiser seguir o seu trabalho, como que a gente pode te encontrar, cara?
Cara, meu Instagram é Vinícius Mura. E no LinkedIn também, Vinícius Mura.
Tá tudo
não tem
certo.
Muito erro. Quiser seguir lá, tô nas redes sociais aí. É só procurar, tamo junto.
Bom demais. E se tiver também no Show Safra, que já vai ter passado, né, cara? Mas no ano que vem, né? De repente dá pra passar aqui e tomar um café também.
Ah, com certeza.
Eu ganhei um café de graça aqui.
Sempre que você quiser. Você é muito bem-vindo aqui. E todo mundo que estiver ouvindo, os produtores, os profissionais do agro, na próxima feira, venha nos visitar aqui no Show Safra. E onde a gente estiver, em outras regiões também, a gente está à disposição. Está à disposição para receber, para compartilhar conhecimento, para discutir, para aprender e seguir em frente. Nosso objetivo é contribuir. A Stoller está há 50 anos no mercado e espera ficar por mais 50, 100 anos, sempre ao lado do produtor, tentando entregar muito além de produtos, mais conhecimento, essa troca de experiências. E estamos aqui para continuar por muito tempo, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Paulo.
Imagina. O café é garantido. Fiquei sabendo que tem um chapéu da hora ali, né? Mas não tô pedindo nada. Não tô pedindo nada. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui com o Vinícius. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Afinal, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então siga o Campo On no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, siga a Stoller nas redes sociais e visite o site da Stoller, o www.stoller.com.br. Vinícius, obrigado de novo, cara. Tudo de bom aí e a gente se vê na próxima.
Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. Valeu. Um abraço.
Isso é conhecimento. Isso é Stoller.